seja Deus. Boa noite, paciência. Que a graça e a paz do nosso Cristo esteja com todos, amém? Que bom estarmos aqui. Último domingo do mês. Olha, conseguimos tanta coisa, tantas reuniões, tantas atividades na igreja, tantos domingos na casa do Senhor, tantas oportunidades que tivemos de ouvir a palavra, de estar junto aos irmãos, quantas ceias tivemos juntos aqui. 2019 está passando. Último culto, então, dia 31. Quem puder estar aí, vai nos alegrar muito, fechar o ano juntos. É, toda atividade da bola, tudo que vamos fazer, falar em bola, nós temos aí uma oportunidade também. Fazer aquela parte lúdica que a gente faz, né? Das nossas orações subirem aos céus, tal, pra, projetando aí final 2020. Já traz logo de casa os pedidos. Aí fica com uma correria de buscar caneta e para escrever. Já traz tudo pronto. Nós vamos fazer aí nossa tradicional, nosso tradicional evento com as bolas, tá bom? Nossos amados visitantes, sejam bem-vindos. Pegue sua Bíblia agora. Abra comigo em 2 Samuel. Você sabe, vai passando o tempo. Passa um ano e a gente acerta muito e erra muito. Os acertos sempre têm que continuar. Tudo que você acertou em 2019... continua 2020. Se foram acertadas as atitudes, por favor, permaneça. E as coisas erradas? O que a gente faz com os nossos erros? Os erros cometidos em 2019. Então, vamos trabalhar isso. Reações depois do erro. 2 Samuel 12, versículo 13 a 24. Por favor, acompanhe a leitura das Escrituras Sagradas. Estou na versão revista e atualizada, tá? De vez em quando eu mudo. A partir do dia 31, só será agora a NAA, tá? 2 Samuel 12, versículo 13 a 24. Reações depois do erro. Quem encontrou, diga amém. Quem não tem Bíblia, pode acompanhar no telão. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecera de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Senhor Deus e Pai, quero te louvar e te engrandecer por mais esta noite bendita neste santo lugar, último domingo do ano, na tua presença, Senhor, continuadamente. Há tantos cultos que viemos, há tantas coisas que o Senhor nos comunicou, falou aos nossos corações, e que nesse último culto do ano não seja diferente. Que o Senhor continue comunicando verdades ao nosso coração e mudando a nossa sorte. Queremos ouvir a tua voz, ser tratado por ti, ser abençoado pelo Senhor, como sempre o Senhor tem nos abençoado. Nos favoreça mais essa noite, trabalhando em cada coração, em cada vida que aqui entrou, e aquela que também vai entrar por essas portas sedentas de ti. Pô, meu Deus, há coisas novas que o Senhor pode nos comunicar. Meu Deus, há coisas extraordinárias e maravilhosas que vêm de ti. Então, não deixe de derramar tua graça sobre nós, abundantemente. Até o último dia da existência da igreja na terra, o Senhor fale conosco. Abençoe essa igreja. Não deixa faltar um pregador nesse púlpito para anunciar a tua paz, para anunciar o teu reino, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem. Eu não sei como é que você prolonga a sua vida na terra, eu não sei como é que você faz para estar vivenciando todas as suas, todas as coisas que você tem para fazer na vida e lidar com os seus problemas. Há problemas, meus irmãos, que nos derrubam. Passam anos e mais anos, problemas chegam, problemas vão. Há muitos acertos, há muitos erros. Há coisas que deram certo, outras não. É muito claro na vida de muita gente que algumas coisas não devem ser repetidas. E outras, sim, é melhor repeti-la. Porque lhe fez bem. Deus aposta numa atitude nossa para poder nos abençoar em 2020. Ele espera a nossa reação. De todas as dificuldades que tivemos em 2019, 18, 17, quantos anos esse mal tem se arrastado? Você sabe muito bem que nós somos passíveis a erros. Erros na família, erros com a gente mesmo, erros no trabalho, erros na irmandade, erros no ministério. Há tantas coisas a gente pode falhar. Mas Deus, que sonda os corações, espera a atitude dos seus servos de reverem o que aconteceu que os deixou no chão. Repensarem a vida. Por que espiritualmente você não está levantado? Por que emocionalmente você não está em paz? Por que você tem tanta dificuldade de congregar, de ter uma vida cristã mais autêntica, mais dinâmica, de ser um pai maravilhoso, uma mãe extraordinária, um filho abençoado? Há tanta coisa que nós deveríamos fazer, mas nos acostumamos a ficar no chão, achando que aquele erro não tem como se levantar. Ainda bem que a Bíblia mostra muita gente errando e muita gente se levantando. Ainda bem que a Bíblia não esconde os erros das pessoas, os erros de Abraão, os erros de Moisés, os erros de Davi, os erros de Isaías. O próprio Isaías disse: olha, eu estou no meio de um povo de impuros lábios e também os meus lábios estão impuros. Ele falou da sua miséria, ele falou das suas questões. Todos pecam. Se falarmos que não erramos em 2019, faremos de Deus mentiroso, porque todos pecaram. Então, Deus espera acabar com algumas coisas. Não precisa continuar pecando. Se você quer levantar, olhe para os seus pecados e tome uma atitude com relação a elas. É importante que primeiro a gente reconheça que pecou. Eu gosto do texto porque eu comecei no versículo 13 para entender que depois de tudo que aconteceu com Davi, Natan ter falado o que ele falou, ele admitiu: eu pequei. Esta atitude faz qualquer um levantar diante de Deus, reconhecer seus erros, não os erros dos outros, não é apontar quem pecou, mas apontar para si. Eu pequei como marido, eu pequei como esposa, eu pequei como filho, eu pequei como membro da igreja, eu pequei como pastor, eu pequei. Essa admissão parece até que nos rebaixa, mas ela não, ela nos levanta. O que está te desanimando, filho? O que te desanimou em 2019? O que te frustrou? Quais foram as suas lamúrias? Por que as coisas não andaram? Quais foram as tuas perdas? Por que as coisas não andam? Será que não é consequência de algo? Será que não existe uma fraca atitude aí? Sabe, quando entramos, quando somos decepcionados, frustrados, levamos um choque, meus irmãos. E esse choque é muito importante para todos nós. É bom a gente passar por algumas dificuldades na vida para a gente entender que a vida não está completa. Há muita coisa ainda a fazer em mim, fora de mim. Há muita coisa que acertar nas minhas relações, na minha vida e com Deus. E quando a gente acaba se encontrando com o insucesso, se encontrando com a perda, se encontrando com as dificuldades, e a gente chora e sofre, a gente leva um choque, porque a gente fica pensando: por que isso está acontecendo comigo? Por que é só comigo? E quando a gente fica meio confuso, desequilibrado, frustrado, é bom nessa hora a gente ver por que a gente ficou no chão. Porque tem gente que se acostumou com o chão. 2019, 2018, 2017, foi só esse estado. E ele se acomodou: eu acho que eu não sirvo para algumas coisas. Eu acho que eu não nasci para ser feliz. Não. Talvez tenha sido consequências de algo que você e eu precisamos repensar. Nós precisamos de alguma revelação, sabe? Não é revelar o que o outro está fazendo de errado. É pedir: Deus, revele o que eu estou fazendo de errado. E quando você faz mal para você mesmo, você sente? Quando você faz mal para você mesmo, você sente? Eu e você podemos ser os nossos piores inimigos. É claro que quando a gente está com uma situação que nos levou à raiva, triste, desmotivado, e a gente leva um choque que aquilo aconteceu na vida da gente, então a gente pode ter algumas atitudes. Uma delas é negar que estamos passando por problemas. A gente bota uma maquiagem, levanta o rosto e vamos embora. Eu não posso mostrar para ninguém que eu estou passando por um problema sério. Vou te dar uma notícia. Essa pessoa que está do teu lado passa por problemas talvez mais sérios que você. Porque o problema é: o que é isso para ele? Porque para a gente, um problema do outro pode não ser nada. Eu já falei aqui. Mas o problema é quando isso é com a gente. A desmotivação, as dificuldades que a gente sente no coração, as tristezas na alma. O que é isso para você? Talvez você negue o fato. Ah, isso não está acontecendo comigo. Está acontecendo sim. Vamos ser sinceros, muitas coisas que foram tristes e insatisfatórias em 2019 foi de fato um erro nosso. Nós não cooperamos para a coisa melhorar. Em muitos aspectos, sabe, isso eu aprendi muito com a Márcia, é olhar para a gente. Você já olhou para você? Eu não gosto muito de olhar para mim, não. Porque eu penso que está tudo bem. Eu sou o melhor, eu sou o mais esperto. Diga para o seu irmão, né? Não. Eu contorno as coisas. Tem coisas que eu não contorno, irmãos. Ficam cada vez piores. Cada vez que eu mexo, o troço piora. É verdade. E as pessoas ficam olhando para você assim, sabe? Aquelas pessoas que não andam na igreja, que são incrédulas. E ficam, você está precisando passar um... sei lá, esse final de ano dá uns tripulinhos lá no Copacabana, pula as ondas, de repente vai acontecer alguma coisa maravilhosa. Diga para o seu irmão, não é assim que reage. Quem quiser um grande 2020 vai ter que se levantar, vai ter que reagir, não vai ter que esperar as coisas caírem do céu, vai ter que levantar. Não é ficar buscando culpado. Isso não vai te levantar. Essa é a pior reação que alguém pode ter. Cadê o culpado? Cadê o culpado? O culpado é quem? É o pastor. Sai de mim. Eu gosto desse texto porque ele começa assim: eu pequei. Eu errei, eu falhei. Não foi a Betseba que lá ficou tomando banho nua, não. É eu que olhei, eu cobicei, eu que quis, eu chamei, eu trouxe ela para deitar, para ficar na minha cama. Eu disse, eu tenho autoridade, eu sou rei, você é minha. Eu fiz. Quando admitirmos o que fizemos em 2019, 18, 17, 16, eu não sei quanto tempo você está nesse chão, aí de repente você levanta. Porque é inadmissível uma geração que não se compromete com o que fez, ou que deixa de fazer. Ele não admite que cometeu e não admite que se omitiu. A pior reação é isolamento. Fica quieto, fica mudo. Não fala nem que fez, nem que não fez. Cala a boca. Todo ano é assim. Mudo. 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 Não falou que fez, não falou que não fez. A gente fica tentando descobrir. Ele fez ou ele não fez? Foi ele ou não foi? Davi disse, eu pequei. Descobriram. Foi da pior forma. Por revelação, eu fiz, eu botei o marido dela no campo de batalha para ele morrer mais cedo, fui eu que pequei, eu admito que falhei. Não tem como se levantar se não admitir. Vai cruzar o ano, você vai fazer corrente, vai fazer tudo o que acha que você tem que fazer para melhorar diante de Deus, vai pular não sei o quê e não vai sair da prostração. Enquanto não admitir, falhei, pequei contra ti. Porque, como diz o Salmo 139, ele está em todo lugar, tu me sondas e me conheces. Ainda as palavras não me vieram à boca, o Senhor conhece todas. Se eu subo ao céu, lá estás. Se eu desço às trevas, o Senhor está. Não tem onde eu me esconder de ti. No trabalho, o Senhor está. Na escola, o Senhor está. No meu quarto, Nas redes sociais o Senhor está. É difícil admitir, mas o onisciente sabe de tudo. E é a hora da gente se consertar com Ele para se levantar. Você vai cruzar o ano de 2000 e vai cruzar o ano seguinte, 2019 para 2020, com, sabe, com a graça do levantamento. Deus vai te levantar. Deus vai levantar a tua casa. Vai fazer a tua casa sorrir novamente. Vai fazer a tua profissão desandar. Sabe, melhor dizendo, andar. Desandar fica mal, né? E o pessoal disse amém, amém. Eu desandar também. Diz não, irmão. Fica aqui ligado aqui. Se eu falar uma besteira, diz, está repreendido, não me diz. Mas tudo que é bom que sair aqui, levanta a tua voz e diga amém. Deus vai levantar você pessoalmente.
Amém.
Deus levantará a tua casa.
Amém.
Deus levantará a espiritualidade da tua vida.
Amém.
Deus levantará a tua casa espiritualmente.
Amém.
Serás outro em 2020. Mas se admitir o que aconteceu em 2019, se admitir o que aconteceu em 2018, se admitir o que aconteceu em 2005, o que te derrubou? Por que você está assim? Então é fundamental sabermos que uma reação pode nos fazer subir ou descer. Porque tem reações erradas, como eu disse, botar culpa nos outros, se isolar, ficar quieto, isso é a pior reação que você pode fazer. Ficar chorando o dia todo, tem gente que fica chorando, aí dorme chorando, acorda chorando, ah, como é que eu estou sofrendo? Aí o pessoal, sofrendo de quê, meu Deus? Está sofrendo de quê? Me diz que você está sofrendo, pelo amor de Deus, porque nem Deus sabe. O que está acontecendo contigo? Porque você só chora. Essa é a reação, mas é uma reação inércia, parada, passiva. É uma reação sem nexo, sem fruir da graça. Tem uma reação em que, de fato, vai ser bom para você. As reações negativas serão as piores. As reações acertadas serão as melhores. Se lembra de Pedro? Sabe a reação negativa? Primeira reação negativa: corta uma orelha. Tom. Segunda reação negativa: nega três vezes. Cada reação negativa da nossa parte vai gerar outra. Vou repetir: cada reação negativa da nossa parte vai gerar outra. Depois não briga com as consequências, não fica triste com as consequências, não fica chateado com as consequências, para de vir à igreja por causa das consequências. Só anda cortando a cabeça das pessoas. Fulano não presta, Beltrano não presta. Quem presta? Você? Temos que prestar atenção, não vai sair do chão nunca assim, culpando os outros. Eu pequei. Olhando para o meu pecado, para a minha falha, eu pequei. Confiei nos outros, fui mentiroso, agi corretamente, fui adúltero, pequei, pequei, pequei. O pecado está aqui, na minha carne, nos meus membros. Desventurado o homem que sou, disse Paulo, depois de admitir o seu pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem quer levantar, admite que fez. Não fica escondendo. E as mulheres não vão ficar assim, agora que Deus revelou, o pastor falou lá, fala tudo para mim. Não é para você, é para Deus. Não fica fusticando o homem para agora para falar tudo, não. Ele não vai vir nem na igreja depois, né? Deus revela tudo naquela igreja. Não. Deus espera te levantar em 2020. Quem quer ficar de pé em 2020, diga amém.
Amém.
Sim, vai haver trabalho. Sim, as portas vão se abrir. A bênção vai chegar, a vitória vai chegar, a graça da saúde vai chegar.
Se Deus cuidou de você até agora, não adianta o médico lhe falar o que falou, não adianta o diagnóstico ser o pior. Se Deus quiser você em pé, Ele deixa. Ele é maior do que a doença. Ele é maior do que a morte. Nem a morte. Onde está a morte? A tua vitória.
Se Ele quiser, Ele te mantém em pé todos os anos da tua vida. Todos os anos da tua vida Ele te mantém em pé. Ele só espera que você tenha a reação acertada. Admita, você está com raiva de alguém. Você está engasgado com uma pessoa. Davi pecou em duas situações do decálogo dos 10 mandamentos. Ele cobiçou quem não era dele. E ele matou. Isso é verdade. Essa é a verdade. Enquanto eu não tiver encontro com a minha verdade, eu não consigo sair da mentira. Eu tenho que ter um encontro com a minha verdade. Eu posso não gostar da minha verdade, mas eu preciso me encontrar com ela. Eu preciso me encontrar com o que eu fiz. Essa é a maior revelação. Porque por mais que a gente diga, eu às vezes chamo algum e falo assim, olha, você fez isso, eu? Eu? Tá bom, pastor, o senhor está dizendo, o senhor é pastor, né? Não estou dizendo, está na cara que você fez. Inclusive, eu até vi você fazer. Então, admita, não adianta ficar se escondendo, não adianta tentar mentir. Lembra de usar? Olha, as reações acertadas vão curar a tua existência. As reações erradas vão trazer consequências mais sérias. Quem se lembra de usar? Pelo amor de Deus, tem visita aqui hoje. Um, pelo menos. Usar, filho de Abinadab. Pior, né? Apiorei pela situação. Já estão melhorando? O que aconteceu com Abinadab? Abinadab recebeu a arca do Senhor quando ela veio da Fenícia. Por quê? Porque os filisteus a levaram e sofreram por causa disso. Ao retornar para a região da Palestina, eles não receberam logo em Jerusalém. Ficou na casa de Jonadab. Pegou? E aí, Uzá era filho dele. Por que eu estou falando de Uzá, filho de Jonadab? Porque no transporte da casa dele para Israel, com juntas de bois, ou bois, levando aquela canga e levando toda a arca do Senhor, a carroça tropeçou, se lembra? E a arca fez o quê? Ia cair. O que que Uzá fez? Meteu a mão aonde? Diga para o seu irmão, reação precipitada. Ninguém podia meter a mão na arca. Ela não podia ser transportada nem daquele jeito. Tinha que ser na argola. Bem, o que eu estou tentando dizer é que a reação precipitada gerou o quê? Morte. Morte. Então todas as reações de cortar a orelha gera tristeza, dificuldade. Não saber o que Deus falou, porque tem preguiça de saber o que Deus falou, não lê Bíblia, então vai gerar outras consequências. Você não quer, então não aprende da pior forma, gerando sobre você maldição e desgraça. Não deu outra. O que que aconteceu com Moisés? Deus disse, fala rocha. Ele fez o quê? Fez o quê, meus irmãos? Bateu na rocha, entrou em Canaã, decidido ali. Deus decidiu ali, porque bateste na rocha, não entrarás em Canaã. Olha a precipitação, reação tem que ser acertada. Em 2020, você vai reagir acertadamente. Porque quando reagir acertadamente, você levanta.
E Deus vai cuidar das próximas dificuldades, porque essa você vai vencer. Essa você vai vencer. É assim que se faz diante de Deus. Não tem reação errada. Tem a reação acertada. Pecou, pecou. Errou, errou. Falhou, falhou. Quem não falha, meus irmãos? Quem não falha como filho? Quem não falha como pai? Quem não falha como mãe? Quem não falha como cristão, meus irmãos? Mas existe uma falha que você não confessou. Existe alguma coisa que você não disse, que você não admitiu, e que precisa entender que passar mais um ano assim, a graça não vai descer. É preciso dessa... por que eu estou falando isso? É preciso que Deus nos revele, meus irmãos. A melhor oração quando eu faço é, antes de orar por todo mundo, é orar por mim. Pai, certamente falhei. Fiz alguma coisa que não agradou os teus olhos. E eu vou ser sincero. Tem coisas obscuras às minhas vistas. Eu não sei nem o que eu fiz. Tem misericórdia de mim. Talvez eu receba essa graça de ficar de pé, porque admito que falho. E a grande verdade desse texto é que os humildes serão levantados. É a admissão do erro. Falha. Ninguém é tão santo, tão justo que não pecou em alguma coisa. Eu sei que você é uma mulher de oração, mas peca. Fala mal dos outros, sim. Eu não posso falar mal? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a reação pode ser não acertada. O que que a Bíblia manda você fazer? Cada vez que a gente erra na reação, mais desgraça a gente traz. É isso que eu estou falando. Não adianta bombardear o outro porque não é da sua ideologia. Isso não vai salvar o país. Isso não vai salvar você. Deixa o outro em paz. Bombardeia você. Você, o que que eu fiz? O que que eu pequei? Qual foi o meu erro? O meu Deus, o meu. Aponta para mim e me ajuda. Porque aí teremos como que mudar a nossa sorte. E Deus será conosco. Então a verdade que ele cobiçou a mulher alheia, ele adulterou, é verdade, sim, ele fez. É verdade que ele colocou o marido dela aonde ele poderia morrer na batalha e morreu. É verdade, ele foi um criminoso. A angústia veio quando Deus revelou isso tudo. A angústia veio quando Deus chegou, basta, agora eu vou te mostrar quem você é. E quando Deus mostrou quem ele é, sabe o que aconteceu? Ele disse, eu sou esse homem, eu pequei. Muito bem, o filho que te nasceu morrerá. Talvez você diga, como tem gente hoje que faz filho por aí, se morreu, se não morreu. Na verdade, tem gente que mata filho vivo, né? Tem gente que mata filho vivo. Não dá pensão, não vai lá dar um abraço, não ajuda, não cuida, não abençoa seu filho. Você está matando seu filho vivo. Vivo. E ainda pergunta o que eu falhei. Cada ato nosso traz consequência para a nossa geração. Ela está com uma mácula, ela está com um erro ali, e Deus se lembra. E a pior coisa é quando Deus lembra do que eu fiz, que ainda não foi confessado, que ainda não foi deixado, que ainda não foi tratado. Quem encobre os seus pecados jamais prospera. jamais prospera. E a prosperidade que você diz que tem, ela é mentirosa, é enganosa. Ela precisa ser tratada do jeito que Deus disse para tratar, com a verdade, a admissão da verdade. Pequei. Falhei. E se Deus não te der aquilo que você tinha no passado, não reclama. Restitui, Deus. Não, não vou restituir nada. Vai gritar restituição até morrer. Eu não vou te dar. Porque eu também posso te dar um não. Talvez você diga que aquela criança, aquele pai, estava chorando por quê? Estava chorando porque estava sentindo. Estava chorando porque estava numa situação que ele olhou para dentro dele. Sabe o que é você ser encontrado por Deus? Você sabe o que é ser encontrado por Deus? Não é ficar pulando em língua, fazendo um monte de coisa. Isso é bom, isso é o lado bom. O lado ruim é quando ele mete na cara da gente o que a gente fez. E aí a gente fica impactado com essa miséria nossa, com a nossa humanidade. A gente fica impactado com a nossa falha. Como eu errei tanto? Como eu pude fazer isso? Ignorante ou não do que você fez, o filho que nasceu vai morrer. Isso é muito difícil para quem queria aquele filho. Tanto que fez outro. O bom de Davi é que ele admite. Isso que salva a gente. Você pode falar mal de crente, você pode achar que crente é bobo, pode achar que crente fica só chorando, sofrendo pelos seus pecados, mas isso que levanta o crente. O crente levanta porque admite que falhou. O crente levanta porque ele não é Deus. Ele é um ser humano perdoado. O crente admite que foi perdoado porque falhou. Ninguém admite que foi perdoado porque não falhou. Admite que foi perdoado porque pequei. Eu estou na casa do Senhor porque eu tenho que louvar o Senhor. Porque mesmo com a minha miséria, Ele teve misericórdia. Mesmo com a minha falha, Ele teve a admissão da minha vida e me chamou de filho. Eu merecendo não ser mais. Quando o filho pródigo caiu em si, é a melhor coisa de um crente. Cair em si. Poxa, na casa do meu pai tem até os trabalhadores comem melhor do que isso aqui. Eu estou comendo bolota de porcos. E vamos ser sinceros, tem crente bom, crente que fala em língua comendo bolota de porcos. Não precisa, é só admitir que falhou. Foi rebelde, foi insincero, se revoltou por nada, agiu impensadamente, se precipitou, saiu largou a mão do arado. Olhou para trás, deu uma voltinha no mundo. Tem gente que vai para o mundo e volta com a cara lavada. Se eu for para o mundo, voltar, eu vou pedir ao Senhor, tem misericórdia de mim. Me deixa pelo menos sentar nesses bancos de novo. Eu já vi pessoas dessa igreja saírem da igreja, fazerem coisas lambanças por aí, e não conseguem sentar ali atrás, porque tem vergonha do que fez. E a gente entra, sai, se entra, sai, faz besteira aí fora, volta, como se nada tivesse acontecido. E a gente fica perguntando, por que minha vida não cresce, não melhora espiritualmente? Porque a gente não admite nossas falhas? Ninguém levanta se não admitir por que caiu. Deixa eu andar com esse texto, senão não consigo nem falar nada. Ele se arrependeu. Esse choro aqui. Vamos voltar ao versículo, por favor.
Olha que pai sofrendo pelo filho. Versículo 15. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. A criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia, 7 dias fazendo isso, ao sétimo dia, o que aconteceu? Morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, que lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Por quê? Ele já estava se afligindo. Talvez o filho no adultério não seja nada para alguns, mas para outros são. Vou repetir. Talvez filhos no adultério não seja nada para alguns, mas para outros são. Tem pais que falam: se é meu filho, eu vou cuidar. Eu vou me sacrificar por ele, eu vou pro chão por ele. Eu vou clamar por ele, eu vou buscar alguma solução por ele. É meu filho, é meu filho. E aí, tá esse homem aqui chorando, sofrendo, e as pessoas falam: nem mexe. Tentamos mexer, o cara está ali na aflição, não, ele se nega a sair daquela aflição por 7 dias. Quem faz isso se não tiver afeto? Se tiver afeto, ele faz mais. Há tanta gente aqui com afeto, meus irmãos, com algumas pessoas que se sacrificam por elas. Esse homem se sacrificou pelo seu filho, chorou o que podia, clamou o que podia, buscou. Se arrependeu do que fez. Tanto que subiu aos tronos da graça essa atitude. Deus, olha o final do texto de que nós lemos. Deus o amou. Que Deus nos ame daqui para frente. Deus ame as nossas ações e reações. Deus ame as nossas condutas. Deus ame a gente. Como nós somos, errados, acertando, errando, mas tendo a humildade de se levantar na presença dEle. Deus nos amou, diga: Deus me ama também. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, se acertou, Deus te ama. Se errou, Deus te ama. Mas o problema é quando você gosta desse lugar, de coitadinho, que não vai entrar, não vai conseguir nada. Não, talvez a culpa seja sua, admita. Para que mentir? Então, depois do erro cometido, a Bíblia diz que ele buscou, jejuou, passou a noite prostrado em terra, 7 dias. Diga comigo: arrependimento não é barganha. Se lembra de Simão o Mágico? A Bíblia diz que Simão o Mágico, quando se entregou para Cristo, segundo o texto, que foi uma entrega assim, sem vergonha, ele era o Simão o Mágico, o cara mais conhecido de fazer ilusionismo, uma série de coisas lá. Ele era chamado o Grande Mágico. Quando viu Felipe curando enfermo, libertando endemoniado, fazendo um monte de coisa, ele falou: esse poder é maior do que o meu. Ele não falou, não, o texto mostra claramente que ele quis aquilo. E vamos entregar para Jesus para ver se eu recebo aquilo. Pedro e João foram lá e começaram a fazer a mesma coisa, libertar pessoas, fazendo uma série de coisas. Ele falou: dá-me isso, quanto custa? O dinheiro tenha para si. Você está em situação de morte, hein? Ele: é? Por quê? Porque arrependimento não é barganha. Arrependimento não é fazer algo, sabe? Tem gente que gosta. Eu conheço uma pessoa que revelava a vida dos outros ocultamente, com situações erradas. Aí quando veio para Cristo, queria manter esse negócio. A gente quer iludir os outros, irmãos. Nós temos que tomar cuidado. Outra coisa, diga comigo: arrependimento não é fingimento.
se lembra de Balaão, diz: não, Senhor, não vou amaldiçoar. Não amaldiçoa o meu povo. Não, não vou amaldiçoar, não. Mas chegava uma graninha, chegava um negocinho, queria logo amaldiçoar. Quem foi que acordou ele? Uma mula falando. Porque a gente pensa que arrependimento é fingimento. Não tem como fingir. Arrependimento é contrição. Arrependimento é olhar para a sua miséria, é olhar para si mesmo e ver: eu preciso mudar. Isso é arrependimento. Arrependimento não adianta fingir, não é remorso, como Esaú fez. Esaú foi assim: eu estou chateado por causa que ele roubou a primogenitura. Não, você está chateado? Não, você está chateado porque você tem inveja do seu irmão. Ele ganhou a bênção que você não, que você desprezou. Você desprezou a bênção da primogenitura. Você desprezou. Você está com raiva do seu irmão porque desprezou. Então arrependimento não é remorso. Arrependimento é contrição. É um impacto do Espírito na vida da gente. E antes de fechar esse ano, arrependei-vos. Que Deus te encontre, nos encontre. Quero ver um amém.
Amém.
Assim seja. Ele precisa nos encontrar, senão as lágrimas não vêm. Ele precisa nos encontrar, senão o coração não fica confundido. Ele precisa nos encontrar, senão a gente não se quebranta. A gente fica assim, fala como se tivesse e tudo na miséria. Tudo no chão. Eu sou feliz com Cristo. Nada. Não consegue sentir a presença dele. Não consegue sentir nada. A Bíblia pregada aqui de voz, bota pastor Fulano, pastor Silcano, pastor Beltrano. Você entra e sai e não é atingido por ela. Porque falta contrição. Falta Deus nos achar. De jeito. Minha mãe batia na porta assim quando eu me escondia no banheiro. Tu vai sair daí, garoto. Eu fingia que estava chorando lá dentro. Tu vai chorar de verdade. Alguém já ouviu isso só para mim? Eu vou te mostrar o que é chorar. Depois que eu saía do banheiro, irmão, ficava ali uma hora para ver se esfriava o negócio. Era pior, irmão. Era para ter chego e apanhado logo. Para acabar com a dificuldade. Saia do banheiro. Ô mãe. Vem cá, miserável. Ela começava assim. Pronto, do miserável para lá, só Jesus para me tirar da mão dela. Então, Deus tem que nos achar. Que Deus nos ache. Que Deus nos ache ainda nessa noite. Que Deus nos ache, que encontre com a gente mesmo, sabe? Filho, eu estou te fazendo você apanhar por causa disso. Arrependa-te. E aí, meus irmãos, a única coisa que vai sair dos seus olhos são muitas lágrimas. Porque não tem como você pagar o que você fez. Só Jesus pagou. Então, o versículo 20 vai dizer como é que ele se levantou. Vamos lá, o versículo 20. Rapidinho. Então, Davi se levantou da terra. Vamos dizer juntos? Então Davi se levantou da terra. Não foi Deus que levantou ele, não. Foi ele que se levantou. Reação muito boa. Ele se levantou da onde? Do chão. Da terra. Se levantou. Simplesmente assim. Quem quer reação? A reação acertada? Não fica esperando Deus levantar você. Levanta. É assim simples. Levanta do chão. Deus disse a Jeremias: levanta e eu falarei contigo. Eu não falo com ninguém prostrado, não. Levanta. É super normal isso. Não precisa ninguém levantar. Não, Deus, não precisa levantar, não. Eu levanto. Levanta por uma nova posição na vida, por uma nova atitude, por uma nova responsabilidade. Levanta, simples assim. Levanta com a reação certa. Não levanta para tirar a orelha de alguém. Não levanta para falar dos outros. Não levanta para culpar ninguém. Simplesmente levanta do chão. Para de ficar lamuriando, entristecendo. Já acabou. Todo o teu erro já teve consequência. Tudo que você já fez de errado, Deus já está punindo. É só se levantar e a consequência para. Como é que se levanta do chão? É assim, simples? Ele recebeu o poder da ressurreição, irmão. A energia para ficar de pé. Você já levou uma boa queda? Se você soubesse o que é levar uma boa queda, sabe o que é se levantar. Que Deus, nesse final de ano, faça a gente experimentar o poder da sua ressurreição. Estava morto, caído. Deus me levantou. Mas como? Quando eu me levantei. Me levantei dizendo: vou levantar para acertar agora. Não vou meter a mão na mulher dos outros. Isso é se levantar. Levantando, dizendo: não vou fazer o que eu fiz. Não vou matar ninguém. Isso é se levantar. Agora uma nova postura. Não mexo na mulher dos outros. Não vou matar ninguém. Não vou agredir ninguém. Não vou fazer nada. Eu vou cuidar de mim, para que eu não tenha que passar por essa miséria de novo. Esse ano, esse final de ano, em nome de Jesus, a tua postura vai ser de se levantar. Vou me levantar e vou acertar o que eu fiz. Simplesmente vou lá pedir desculpas. Simplesmente vou pedir a Deus que me ajude nessa situação. Me ajude, me levante, me ajude a levantar. Se Deus te levantar, tudo vai dar certo. Porque é claro que a gente não levanta sozinho, né? A graça nos faz levantar. Tem gente, irmãos, presta atenção, cristão, que não tem força nem para se levantar. Por mais terapia que faça, por mais droga que injete no corpo, ele só levanta se Deus quer. Deus está, ó, não vai injetar droga, não quero você sofrendo por isso, é só levantar e eu te ajudo. Levanta com a atitude certa, levanta com a reação certa. Eu vou mudar essa situação. Eu vou tratar disso esse ano ainda. Vai ser agora, quando eu sair daqui. Eu tenho pais aqui que tomaram a iniciativa de sair daqui e pedir perdão para os seus filhos. Trouxe os filhos para cá. Porque reagiram. Ele pensa que Deus vai mandar um anjo, o anjo vai pedir perdão para o filho. Ele que tem que pedir. Ele que tem que pedir. Levanta e vai resolver o problema. Pronto, levanta. Davi, com essa atitude, saiu daquela situação, deixou a prostração e conseguiu se assentar num lugar de celestiais. Muito importante. Paulo já disse isso para a gente, né? Vamos dizer juntos? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim. Levante a mão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus e em Cristo. Se eu acertar isso, coroa amanhã. Se eu acertar isso, um galardão me esperando. Se eu acertar isso, tem recompensa. Levanta e vai resolver. É só isso. Mas e no caminho? Deus limpa a tua lepra.
a tua sujeira, a tua imundice, e você só volta para adorar, porque você será bem sucedido quando levantar. Mas tem que levantar. Levanta com propriedade, levanta acertadamente, com a reação acertada. Não levanta para estragar o negócio, não, porque tem gente que estraga o troço. Agora eu vou dizer poucas e boas. Foi boa essa palavra, que eu vou dizer poucas e boas. Não, não, não vai nem lá, fica no chão mesmo. É melhor. Se você vai falar besteira, fica no chão. É melhor. Agora, se for para consertar o negócio, levanta. Pronto. O paralítico do tanque de Siloé se levantou assim, Jesus: levanta, pega a tua cama e vai. Eu não vou nem botar a mão sobre você, é só levantar. O paralítico levantou, botou, foi embora. Paralítico, levanta. O que está te paralisando? Ego? O que vão pensar de mim? Vão pensar que você é um pecador mesmo, fez uma coisa errada. É isso que ficou acontecendo. A gente erra, todos erram. Do teu lado tem um errado aí. Ninguém aqui pode apontar nada para ninguém. Se você julgar, julgue porque não fez. Mas se fez, você não tem o direito de julgar ninguém. Ninguém. Essa é a palavra. Se julgar, será julgado. É automático, é consequência. Então temos que tomar cuidado com o que eu julgo. Eu estou fazendo? Depois de se levantar, diga para o seu irmão: vai se lavar. Quem acha que tomou banho, está cheiroso, diga amém. Mas não é esse banho, não. Você vai receber o poder da purificação, né, meu irmão? Aleluia! Jesus disse: vós já estás limpo com o quê? Pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra está lhe limpando. Está tirando toda a amargura do seu coração. Essa palavra está chegando. Sabe aquele leproso Naamã? Aquele banho que ele tomou? Jordão? Ó, um mergulho, dois mergulhos. Quem já está com mais de 10 mergulhos na palavra de Deus e ainda está precisando de purificação? É, porque cada vez que eu leio, mais essa palavra me serve como espelho. Eu olho para a minha desgraça. Eu não fiz como Daniel. O decreto foi colocado, mas ele continuou orando. Quantas vezes eu parei de orar na luta? Eu não fui igual a tantos outros, né? O próprio Davi se levantou contra Golias. Quantas lutas eu não enfrentei? Quando eu olho o texto sagrado, eu vejo a minha miséria. Quando eu olho para Cristo, eu vejo quanto eu devo. Eu tenho dívida com Cristo. Depois de se lavar, ele foi ungido, ungiu-se. Mas esse ungir aqui não é unção, sabe? Que de óleo que bota no, na cabeça do profeta, na cabeça do rei, não. Ele se embelezou, sabe? Cheirou bem. Jogou um óleo para cheirar bem. Quem se levanta direito, né? Não é para cheirar mal. A gente tem o horror de acusação, de condenar os outros, de colocar o outro na mesma angústia que a gente passa. Espero que você sofra o que eu sofri. Não faz isso, não. Isso não cheira bem. Bota um óleo de alegria. Melhora esse rosto, essa vida. Volta a cheirar direito o perfume de Cristo. Tanto quanta coisa que a gente pode aqui cheirar bem, né? Em 2020, vamos cheirar melhor ainda. Um cheiro suave, que sobe como nas narinas de Deus. E Deus disse que a bênção desça sobre nós. É o óleo da alegria em vez de pranto. É a veste de louvor em vez de um espírito angustiado. Como diz lá em Salmo 63, 61, versículo 3.
Vamos recuperar a alegria, né? Nesse final de ano. Você não pode, não precisa fechar esse final de ano com tristeza. Diga: Senhor, quero me regozijar em Ti. Levante a mão. A minha alma se alegra em Deus, porque Ele me cobriu. Ele me cobriu com vestes de salvação e me envolveu no manto de justiça. Diga: sou salvo. Alegrai-vos então no Senhor. Você é um salvo, foi ungido. E além disso, levantar, além de se lavar e se ungir, lavado, ungido, embelezado, teve novas vestes aqui, né? Davi entrou na casa do Senhor. É o lugar que a gente se regozija mais ainda. Você volta para a casa de Deus renovado, restaurado, feliz, como Davi: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. E está no seu templo. É isso. Já dentro da casa do Senhor, ele poderia dizer: pronto, já estou vindo à casa de Deus, está bom. Ele adorou. Está aí no texto, está tudo no versículo 20. Ele adorou. Adoração para Deus, meus irmãos, eu quero bater nessa tecla aqui um pouquinho. Adoração para Deus não tem nada a ver propriamente com a música que a gente canta, não, tá? Vou repetir. Adoração para Deus não tem nada a ver com a música que a gente canta. Se é música antiga, se é música nova. Adoração para Deus é estilo de vida. Adoração para Deus é um culto depois deste culto. Adoração para Deus é o que você é e o que você trouxe. Adoração para Deus não é fingir que estamos na presença dEle. É estar na presença dEle. Em santificação, em vida, em honestidade, em dignidade, em honra, em louvor. Louvar a Deus é mais do que uma performance. É viver o que Ele espera que a gente veja. Então, o objeto da nossa dedicação a Ele, então, a minha casa é dEle, minha profissão é dEle, minha vida profissional é dEle, como eu me coloco diante da minha profissão, porque tem gente que chega atrasado, pega coisa do trabalho, leva para casa, essas coisas só maculam a sua adoração, porque o seu estilo de vida não condiz com aquilo que você canta. Então, o verdadeiro adorador não é aquele que possui dons e talentos. O verdadeiro adorador não é aquele que tem a voz no lugar. O verdadeiro adorador é o que tem coração disponível a Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o verdadeiro adorador, que diz: estou à tua disposição, Senhor. Coração disponível. Diga comigo: coração disponível. Disponível. Sensível. Sensível. A voz do Espírito Santo. Obediente. E inspirado por Deus. Duvido se você fica no chão. Duvido. Todo aquele que faz isso sempre esteve de pé. E o sangue de Jesus já há de nos purificar de todo pecado. Amém. Todo pecado. Que Deus nos ajude a fechar o ano da forma mais digna possível. De pé, na presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, com o estilo de vida que a gente vai levar para sempre, lá fora. Isso eu não faço, porque eu sou cristão, isso é errado. Esse estilo de vida sobe ao trono da graça como louvor e adoração a Ele.
O restante, deixa ele fazer. Vamos ser sinceros, você está fechando o ano no acerto ou no erro? Sua vida é uma falha ou a sua vida é um acerto? É verdade, a gente só erra tentando acertar. Eu não jogo fora meus erros, eles são o que eu sou. Eu não finjo que não falhei, eu falhei mesmo. Eu sou o resultado das minhas falhas e dos meus erros. Perdão, resultado das minhas falhas e dos meus acertos. Eu sou o que sou. Eu fiz a minha história. Você está fazendo que história? Eu sou assim diante de Deus. Você é o como. Deus espera te dar, ó Deus, fazer uma. Você fazer se assentar nas regiões celestiais com prazer e com alegria. Quem sabe? Ele não tem algo novo para te dar. A Davi, ele disse, mesmo com tudo que aconteceu, eu vou abençoar o próximo filho. Aquele morreu, consequência do seu erro. Mas eu vou te dar outro. E deu Salomão. Se você acertar, a próxima vitória sairá melhor do que a primeira. Se você se levantar direito, o que está te esperando é mais do que você imagina. É o melhor que Deus pode fazer em você. Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, não queremos fingir que nada aconteceu. Em 2019, pecamos contra ti, sim. Como igreja, certamente pecamos, nos omitimos, falhamos em algumas coisas necessárias. Passa teu sangue aqui, purifica-nos. Não queremos encobrir o nosso erro. Como igreja, na unidade da fé, na unidade do Espírito, quem sabe essa unidade não existiu. Quem sabe falhamos com a desonra de pessoas que não deveriam desonrar. Quem sabe, Senhor, na nossa própria família, agimos impensadamente. Tivemos, assim, em busca de prazeres momentâneos. Tivemos falhas como marido, como esposa, como filhos. Tem misericórdia da nossa casa. Não feche o ano amaldiçoando a nossa família, não, Senhor. Feche o ano abençoando. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Voltaremos a te honrar na terra. E se ninguém se levantar lá para te honrar, eu quero te dizer, meu Deus, eu vou me levantar. Ainda não vai cruzar o ano, mas eu vou já sair daqui tomando decisões que vão abençoar a minha vida e abençoar a minha família. Tira o opróbrio, a vergonha da minha casa. Tira o opróbrio, a vergonha da igreja. Tira a vergonha da minha profissão. Tira a vergonha na minha área estudantil. Eu quero ser aprovado de forma digna. Eu quero ver a tua glória, eu quero ver o teu poder, eu quero ver a tua misericórdia recaindo sobre nós. Fecha o ano conosco, não encobertos os pecados, mas revelado aquilo que nós falhamos, para que a bênção do Senhor nos alcance e nem precisarmos ficar correndo atrás dela, mas elas irão nos alcançar para o louvor da tua glória. Mesmo pedindo ou não pedindo nos balões, o Senhor já tem propósitos para 2020. O Senhor já tem algo para fazer com a gente. Cumpra-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. pelo poder do teu nome, submetemos-nos a ti. Fecha o ano conosco e mostra novas revelações. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Continue com os olhos fechados. Você entendeu? Vai fechar o ano no erro ou no acerto? Que tal se levantar para Cristo e dizer: eis-me aqui? Que tal sair do pecado e dizer: não volto mais para lá? Que tal ser alcançado pela graça e responder à graça com: muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é? Você gostaria de entregar seu caminho a Deus, a Cristo? Você gostaria de voltar para Jesus e dizer: Senhor, eu quero levantar para algo definitivamente acertado, andar contigo, andar na tua presença, andar no Espírito e viver dignamente perante os teus olhos? Assim haverá como o Senhor mudar a minha sorte. Em nome de Jesus, se você sente que Deus falou tua alma, sente que não dá para sair daqui na malignidade, na maldição, na desesperança, na frustração de uma vida, quer uma nova chance, quer uma nova vida, Cristo é a nova vida. Cristo é a vida que Deus pode te dar. Quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quer entregar seu caminho ao Senhor? Quer voltar para Cristo? Sente que é hoje? Deus falou a tua alma? Então, aonde você estiver, diga assim: eu quero, levantando sua mão bem alto, que eu vou orar por você. E eu vou pedir a Deus para mudar a sua sorte. Você que ouviu a palavra, certamente sabe que Deus falou contigo. Gostaria? Então, aonde você estiver, diga assim: eu quero. E eu vou orar por tua vida, por tua alma. Não? Todos já são salvos? Tem gente? Sim, tem uma alma, tem duas. Levante bem sua mão, que eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus para mudar a sua sorte. Porque sem acerto não há como mudar a sua vida. Tem a reação acertada. Você que levantou a mão, vai me procurar no final. Eu vou encerrar o culto. Eu quero orar por você. É só me procurar no final, vocês que levantaram a mão. Fiquemos de pé.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará. Eu tenho que dizer.
noite, chega, vem a madrugada, depois um novo dia acontece. E a tua graça vai se renovando a cada dia. E a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Reconhecemos que o Senhor olha para a nossa miséria com carinho e tem compaixão de nós. Em nome de Jesus o Nazareno, não deixa ninguém voltar para casa derrubado, caído no chão, triste, envergonhado, culpado. O inferno quer nos acusar, o inferno quer nos diminuir, mas para a glória Cristo quer nos exaltar, para a glória dele, ele quer nos glorificar, ele quer nos dar a coroa da justiça, ele quer nos dar a coroa de glória, ele quer nos fazer bem. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor ama os caídos, o Senhor ama os quebrantados, os que choram serão consolados. Oh Deus amado, mantenha o nosso coração humilde, mantenha o nosso coração quebrantado, mantenha o nosso coração com a graça de Cristo, mantenha o nosso coração fortalecido por ti. Não nos deixe cair, Senhor. Cair em tentação é uma miséria, cair em tentação é uma desgraça, cair na tentação é a pior coisa que poderia ter acontecido conosco. Mas nos ergue, nos levanta do monturo, nos levanta da vergonha e nos deixa fechar esse ano com a alegria da salvação. Aleluia. Pelo poder do teu nome, queremos o cheiro suave que vem do céu. Queremos ser ungidos por ti, capacitados, lavados, purificados. Exalta o teu nome na nossa vida, na nossa história. Fecha o dia conosco e nos mantém de pé na tua presença, com perdão dos nossos pecados, na autoridade do nome de Jesus. E quem crê, diga amém.
Amém.
Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quem recebe isso, diga amém.
Amém.
Amém. E amém. Podem sentar e agradecer. E você que levantou a mão ou não, mas está dizendo sim para o Senhor, me procure no final. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Próximo encontro é terça-feira, às 19h30. Estaremos aqui começando e vamos encerrar por volta das 10 horas. Traga os seus pedidos e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vão em paz.